AGU Brasil, as notícias da Advocacia Geral da União.
Olá, está no ar o programa AGU Brasil. Eu sou Jaqueline Santos. Você vai acompanhar no programa de hoje detalhes de uma das primeiras condenações obtidas pela AGU com base na lei de corrupção que permite punir também empresas. A repórter Raquel Miura conversou com o advogado da União, Maurício dos Santos Neto, da Coordenação Regional de Defesa da Probidade. Com uma pitada de humor e muita informação, uma boa chance para a gente entender as ações da advocacia pública nesse ramo. Acompanhe!
E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade?
Que caso foi esse, doutor Maurício?
Foi um pregão de 2017, deflagrado pelo então Ministério dos Transportes, para contratar vigilância armada e desarmada. E nesse pregão, várias empresas compareceram. Era um pregão por menor preço, então, ofereça esse serviço de vigilância por 300 mil. A outra fala, eu consigo ofertar por 280. E vai um leilão decrescente, né?
Pregão tete a tete, presencial, ainda existe isso?
Não. É pela internet, inclusive, como se fosse um chat aberto, cada empresa vai dando seu lance, digita ali quanto cobraria por aquele serviço. Foi transcorrendo normal, até que se chegou a uma vencedora, que foi justamente a Sólida Vigilância, né, que é uma das réias dessa ação. Mas, quando declarada vencedora, e foi o fato que chamou a atenção do pregoeiro, que a empresa desistiu. Ela falou, essa proposta que a gente fez, na verdade a gente digitou errado, por isso que a gente acabou vencendo, a gente queria desistir. E com essa desistência, quem ganharia seria justamente a segunda ré, que é a Agroservice, com uma proposta muito maior.
E essa situação tá cada vez mais doida, hein?
Que é uma prática muito comum quando se quer burlar uma licitação, um pregão, que é chamado de empresa coelho ou empresa kamikaze. Ela vai ofertando lances cada vez mais baixos, até ficar praticamente inexequível. Nessa prática, tem duas empresas combinadas, uma vai afundando o preço, a outra já sabe que ela está fazendo isso e que vai desistir lá na frente. Então ela fica aqui aguardando, as outras vão saindo. Quando ela é declarada vencedora, a segunda, que ficou até o final ali também ofertando, acaba que assume o lugar da vencedora.
Pode isso, Arnaldo? E na cara dura?
E é manjado porque, assim, o próprio sistema, quando você coloca um preço, ele pergunta se você tem certeza que é isso, foi muito amador a situação. E para um pregoeiro experiente, né, ele percebeu e fez a denúncia. Aí, a partir dessa denúncia, se criou um processo administrativo, juntou todas as provas, etc e tal, foi enviado aqui para a AGU e, a partir disso, a gente começou a trabalhar no que eles tinham levantado.
E a AGU, de cara, viu treta nessa história.
Essa aqui tá meio suspeita.
O sócio de uma era administrador da outra. O e-mail de contato era o mesmo. O telefone de contato era o mesmo. As intimações que a gente mandou para eles eram recebidas pela mesma secretária.
Eu fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem.
Na sentença, o juiz ele concordou com tudo que a gente alegou. A gente pediu a suspensão das atividades, no caso, para ela ser proibida de participar de outras licitações, ele acolheu, e também de não receber mais empréstimos, subsídios, qualquer incentivo fiscal do poder público pelo prazo de 5 anos.
Mas e se eles abrem outra empresa para concorrer de novo?
Se ele abre uma outra empresa com as mesmas bases, né? A mesma sociedade, tudo certinho, apita lá, fica como algo para burlar a proibição, né?
Doutor Maurício Santos Neto, AGU, pode atuar nesses casos?
Diga que sim.
A lei anticorrupção, ela prevê ou o Ministério Público ou a Advocacia Pública como legitimados para ajuizar. A nossa coordenação, ela tem uma característica bem específica. A gente é a União ajuizando ações. Ações de improbidade, por exemplo, um servidor que é flagrado cometendo algum ato de corrupção, a gente vai entrar com ação contra ele, para ele ser demitido, para ele devolver o valor. Ou nessas ações da lei de anticorrupção, que aí já são contra empresas.
E teve que mudar a lei para conseguir pegar casos assim?
Tinha situações com ação de improbidade que a gente conseguia alcançar a empresa, só que teria que ter um servidor público necessariamente envolvido também. Então, numa situação como essa, que foi a que a gente relatou, que é a empresa com outra empresa que não tem nenhum servidor público envolvido, a gente não conseguia punir. Agora, desde 2013, com a lei anticorrupção, a gente consegue alcançar as empresas sozinhas.
Ainda bem que agora encontrei você.
E pode haver outras punições, inclusive penais?
Essa situação ela pode ensejar várias outras consequências, né? Se poderia até cogitar num crime, aí já seria da alçada do Ministério Público. Certamente, quando se fez o processo administrativo, deve-se ter enviado para a Polícia Federal. A multa em si, ela foi num processo administrativo que antecedeu a nossa atuação judicial, né?
A lei fala até em dissolução total das empresas. Por que não foi esse o caso?
Porque é uma sanção muito pesada, porque você imagina que essas empresas, apesar de tudo, elas têm empregados. Como você pensa, a Odebrecht da vida numa Lava Jato, todas aquelas empresas da Lava Jato. Ninguém cogitou acabar com a empresa, porque se fala na função social das empresas, né? Tem os empregos gerados, enfim, tem a importância para a economia daquela empresa. A gente até tentou verificar se, por exemplo, a gente tinha elemento para provar que era uma empresa completamente, as duas eram completamente de fachada, não tinha nenhum empregado ou coisa do tipo, mas a gente não conseguiu elemento para isso. Então, vislumbrando que é uma empresa que normalmente age regularmente e nessa situação específica só que ela saiu da linha, a gente preferiu uma suspensão parcial das atividades.
Ainda tenho a esperança que um dia vai mudar para melhor.
Eita, coisa boa essa de ver o resultado prático, né?
Por muito tempo a gente quis combater corrupção, a gente, eu digo, como país, né? Quer ver alguém preso atrás das grades, alguma coisa nesse sentido. Que não deixa de ser também uma punição. Mas a gente tem cada vez mais buscado alternativas que fujam do penal. Seja porque o penal está extremamente assoberbado de trabalho, por serem mais rápidas. A gente teve essa sentença em menos de 2 anos, né? Ou até administrativamente a gente já consegue aplicar uma multa. Então, de uma forma mais rápida.
Você está fazendo um trabalho legal.
E olha, as empresas podem recorrer, mas isso não suspende automaticamente as punições. Para isso, elas precisam conseguir uma decisão judicial específica. Da AGU, Raquel Miura.
O AGU Brasil fica por aqui. Você pode acompanhar as notícias e o trabalho da instituição no portal gov.br/AGU e em nossas redes sociais. Com trabalhos técnicos de André Menezes, o programa é produzido pela equipe da Assessoria de Comunicação da Advocacia Geral da União. Acesse também o nosso perfil no Spotify. Sugestões de pauta ou comentários podem ser enviados no e-mail pautas@agu.gov.br. E até mais!